Olá a todos, aqui é a Angélica, espero que estejam todos bem, que tenham conseguido e consigam se manter saudáveis durante a pandemia. Hoje é o último episódio dessa edição especial sobre a Covid-19 aqui no Neocast e eu gostaria de ter a certeza que vocês, assim como eu, tiveram insights, referências e informações para entender melhor os diferentes cenários que a pandemia nos trouxe aí na pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas. Então, queria também aproveitar e deixar um agradecimento mega especial para a minha dupla infalível. Então, para você que nos acompanha, que me escuta falando no plural, nós, a gente, eu não sou maluca, eu tenho uma dupla, a Luísa Menegon, e ela foi peça-chave na execução desse projeto. Obrigada, Lu, por tudo. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com o coordenador de serviço de medicina ocupacional da Dália Alimentos. A Dália Alimentos é uma cooperativa do Rio Grande do Sul, é uma parceira de longa data aqui da Neo Prospector. E então com o Dr. Clayton, que primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente por ele ter aceito esse convite para falar um pouquinho de como a Dália implementou e fez o planejamento estratégico aí de enfrentamento à pandemia sobre a Covid-19. E para a gente iniciar esse bate-papo, vamos iniciar pela apresentação, então. Dr. Clayton, por favor, se apresente para nós.
Bom, meu nome é Clayton de Paulo, sou médico do trabalho, médico preventivista, formado há 20 anos e atuo na Dália desde 2007 como médico coordenador do Serviço de Saúde Ocupacional. E na Dália nós coordenamos uma equipe de 3 médicos e mais 3 técnicos de enfermagem, além de outros colegas que dão apoio, incluindo até uma odontóloga, que também está participando nesse momento dos trabalhos de controle na epidemia de coronavírus, visto que ela teve que interromper os trabalhos profissionais em razão da própria epidemia. Então, ela se incorporou na nossa equipe nos aspectos relacionados à epidemiologia do coronavírus e controle de medidas de prevenção. Nós iniciamos as atividades relacionadas ao controle da epidemia em meados de março, quando criamos uma comissão inicial, que se reuniu pela primeira vez no dia 19 daquele mês. Esta comissão ela foi formada por mim, representantes do ambulatório, então de saúde, e com pessoas do setor de recursos humanos, da direção da empresa, além de gerentes da área produtiva. Importante frisar que a Dália ela é uma empresa do tipo cooperativa e, do ponto de vista estrutural, ela é um complexo de diversas unidades. São 2 unidades frigoríficas, sendo uma um frigorífico de suínos, localizado na cidade de Encantado, e o outro é um frigorífico de frango, localizado na cidade vizinha de Arroio do Meio. Esse frigorífico de frango ele foi inaugurado apenas há 7 meses e ainda tem uma produção menor, ainda bastante abaixo da sua capacidade. Além das unidades frigoríficas, também temos 2 unidades de produtos laticínios. Uma delas que produz exclusivamente leite UHT, que é o líquido, e outra que produz leite UHT e leite em pó. Também temos, como apoio a essas unidades, todos os associados da cooperativa, que são os produtores rurais que criam suínos, que criam aves e que produzem leite. Eles são, a rigor, o início de toda essa cadeia e fornece produtos, então, ao frigorífico e às unidades de laticínios. A Dália ainda mantém dois supermercados, onde faz aí o atendimento de varejo à comunidade, e também fábricas de insumos, rações, que são fornecidas aos associados, produtores rurais, no seu trabalho de criação de animais. Então, veja que a cooperativa Dália Alimentos, ela é um conglomerado, vamos chamar assim, de unidades de diversos ramos de atividade, o que significa uma diversidade bastante ampla de agentes ambientais de risco que devem ser monitorados para que esses agentes não venham a provocar doenças ocupacionais ou promover acidentes indesejáveis, obviamente. Então, o trabalho do Serviço de Medicina Ocupacional, a rigor, ele, em tempos normais, ele já é um trabalho bastante volumoso, tanto para cumprir as exigências legais nas contratações, nas rescisões de contrato, na revisão médica periódica dos funcionários, na execução de exames complementares, etc. E por isso nós temos que ter uma equipe grande e ágil. E agora, nos últimos meses, nós tivemos ainda o acréscimo de todas as atividades relacionadas à epidemia. E, como eu dizia, a partir de março iniciamos essas medidas, a planejar essas medidas com vistas a prevenir a chegada do vírus à empresa e, após a inevitável chegada, que sabíamos aconteceria em algum momento, evitar ao máximo uma expansão descontrolada que pudesse levar a interrupções no processo produtivo.
Como você falou, a parte do trabalho da saúde ocupacional já é bastante trabalhosa, né? Já é bastante volumosa. E, além disso, deu para perceber que são várias famílias aí, né? São várias pessoas que compõem essa corporativa. E tomar essas decisões agora, durante a pandemia, né? Que a gente sabe que o contágio está relacionado ao contato, à proximidade das pessoas, né? Então, na fala, no tossir. Então, além de todos os agentes ambientais, tem as próprias pessoas que agora são os vetores de disseminação. Então, vocês já sabiam do que estava vindo, né, do que iria acontecer, estavam ali pensando nessa medida de transmissão ali, né, que nem tu comentou. Então, quais foram as primeiras medidas, vamos dizer assim, que vocês tomaram lá no início da pandemia, já pensando no que iria, no cenário que iria chegar, né?
Bom, inicialmente a gente tratou de estabelecer algumas medidas mais conhecidas já no mês de março, a partir do que se observava em relação à epidemia em outros países, e as medidas iniciais, elas diziam respeito à tríade, distanciamento, máscara e higiene, né? Então, a primeira coisa que passou a se adotar foi a obrigatoriedade de uso de máscaras em todos os espaços internos da empresa, desde o portão de acesso, né, até presença no vestiário, presença dentro das fábricas, a presença nas unidades de trabalho administrativo. Então, mesmo antes do município sede da empresa, dos municípios onde a empresa tem unidades, mesmo antes dos governos locais estabelecerem a obrigatoriedade do uso de máscara para a população geral, o que veio a acontecer várias semanas depois, a Dália já estabeleceu essa obrigação internamente. Não era uma obrigação, o processo produtivo, tanto de frigoríficos quanto de lácteos, do ponto de vista sanitário, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, não fazia essa exigência, não faz essa exigência nos tempos normais. Nós passamos a adotar essa providência e providenciamos a aquisição de milhares de máscaras para serem distribuídas aos nossos funcionários já no mês final do mês de março, início do mês de abril, máscaras de tecido. Foi uma época difícil, porque já nesse período havia uma extrema carência de oferta de máscaras no mercado. O próprio Ministério da Saúde, na época, não recomendava o uso de máscara para toda a população. O Ministério apregoava que só deveriam usar as pessoas com sintomas ou com suspeita de estarem portando o vírus. Justamente, o Ministério fazia esta recomendação, não porque entendia que a máscara era inútil, não. Ele dizia isso porque precisava reservar o que havia de disponível no mercado aos serviços hospitalares, aos serviços de saúde, que estavam com dificuldade de manter estoques de máscara para seus funcionários e para os pacientes com sintomas. Então, já nessa época, não havia como se oferecer máscaras profissionais, funcionários, máscaras descartáveis de uso hospitalar aos funcionários, e nós já naquela época iniciamos a compra de máscaras confeccionadas em tecido. Então, ainda antes da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentar a máscara de tecido, o que só veio acontecer no final de abril. Aí sim, a Anvisa, o Ministério da Saúde passaram a recomendar a máscara de forma mais difundida e regularam como essa máscara deveria ser fabricada, como ela deveria ser higienizada, e atualizamos também a qualificação da nossa máscara. Foi a primeira providência, uso de máscara obrigatória. Outra providência importante foi definir distanciamento entre os funcionários. Nosso principal problema em relação a distanciamento não é dentro da área produtiva. Distanciamento é um problema na hora do repouso, na hora dos intervalos, na hora das refeições, que é justamente quando as pessoas estão no seu convívio social. Né? Durante o trabalho, as pessoas têm o seu posto de trabalho, têm o seu ponto de fixação, salvo algumas funções que são circulantes, mas a grande maioria das pessoas está no seu posto de trabalho. Então, ali não havia uma proximidade muito importante entre os funcionários. O maior problema era realmente no repouso. Então, a partir dali, nós estabelecemos algumas medidas para evitar que o repouso aproximasse as pessoas. É uma coisa tanto quanto arbitrária, num primeiro momento, mas ali estávamos falando de prevenção de doença. Então, nós tivemos que montar estruturas metálicas nos bancos, onde 3 pessoas podiam sentar. Nós tivemos que colocar estruturas metálicas para que apenas 1 pessoa sentasse naquele banco. Tivemos que montar tendas no pátio, onde as pessoas costumavam ficar em pequenos grupos de conversação, e nós tivemos que montar tendas e, sob essas tendas, distribuir cadeiras separadas de 2 em 2 metros, cadeiras fixadas no chão, pregadas no chão, parafusadas no chão, para que as pessoas sentassem de forma separada. E uma ampla campanha de divulgação e informação para que as pessoas evitassem se aglomerar durante esses intervalos. Da mesma forma, ainda sobre distanciamento, tivemos que regular as filas de entrada. Então, os acessos à empresa foram restritos, passamos a ter apenas 1 acesso à área produtiva de cada unidade, e esse acesso demarcado no chão, com a devida distância que uma pessoa poderia ter da outra pessoa à sua frente. O ponto não é mais registrado através da digital, para que as pessoas não precisem colocar seu dedo sobre onde o outro colocou. Então, o digital foi abolido e todos agora registram ponto por meio de crachá e aproximação magnética. Os refeitórios passaram a ter apenas a presença, a permanência de 1 pessoa por mesa, o que antes sentavam 6. E nos vestiários, tivemos que colocar pessoas para controlar a entrada escalonada conforme o tamanho do vestiário. Então, todas essas medidas foram relacionadas a distanciamento. E, por fim, higienização. Disseminamos álcool gel por todos os pontos da unidade da empresa, entradas, distribuição ao longo dos pavilhões, né, das fábricas, para que as pessoas pudessem higienizar suas mãos com a maior frequência possível. Então, aí algumas medidas, você vê, eu levei 5 minutos para falar as primeiras medidas. Nós tivemos ainda outras tantas relacionadas a transporte, porque o transporte de muitas pessoas é locado pela empresa, nem transporte teve que ter o ajuste, apenas 50% por ônibus, medidas relacionadas ao próprio atendimento no ambulatório. Nós tivemos que fazer uma tenda de espera para pessoas com sintomas respiratórios. Então, dentro do ambulatório, a sala de espera ficava destinada às pessoas sem sintomas ou com problemas de outra natureza. E fora do ambulatório, ao lado, uma tenda de espera para pessoas com sintomas respiratórios, para que elas não ficassem junto aos demais e reduzisse o risco da contaminação dos demais. E assim, em muitas outras medidas foram tomadas na sequência. Então, falei aqui as primeiras preventivas. Sim. Com isso, nós conseguimos postergar em algumas semanas o início da epidemia no interior da empresa. O primeiro caso de coronavírus na região onde nós nos situamos foi em 22 de março. E o primeiro caso na cidade onde a empresa está sediada foi em 7 de abril. O primeiro caso de um funcionário da Dália foi em 22 de abril. Então, nós conseguimos aí atrasar em aproximadamente 4 semanas em relação à região e em 2 semanas em relação ao município. Sem dúvida, todas essas medidas iniciais contribuíram para que isso fosse postergar.
Sim, foram uma série de medidas que, muito simples, né, que foram tomadas. A tríade ali, máscara, higienização e, opa, faltou uma, distanciamento, elas são planejáveis e executáveis, né, digamos, né, que nem tu comentou ali, vocês tinham um grupo de pessoas que pensaram preventivamente, tomaram essas decisões, e a educação, que nem tu falou, né, é complicado, porque a nossa cultura é da proximidade, é do abraço, é de conversar, né, cutucando, e então, apesar de terem sido medidas que nem a do ponto, foi, né, muito simples, trocar o digital por um cartão, mas tu ter que diminuir um espaço de uma mesa, de um banco, também já interfere, né, no refeitório, onde se almoçavam 6, almoçam 1 só, é toda uma complexidade de fatores para tu chegar nessa... Vamos fazer assim. E eu queria saber, na verdade, um pouquinho do outro lado. Quais foram, assim, as observações, os feedbacks dos colaboradores em relação a essas mudanças? Porque eles que foram mais impactados, né, por todas essas mudanças.
De fato, antes de nós termos casos positivos na cidade, as pessoas, os funcionários, relutaram, de certa forma, a admitir, a aceitar algumas das medidas que nós adotamos. É natural que as pessoas não considerem que o problema que está acontecendo lá possa chegar em mim. Então, enquanto isso não está no nosso vizinho ou na nossa proximidade, parece que o problema não existe. Então, enquanto a pandemia estava na China, e ela ainda não era uma pandemia, Nós aqui no Brasil achávamos que isso não ia nos afetar de forma tão contundente quanto afetou. Eu estou usando um exemplo de dimensão mundial, mas na nossa, no nosso micro, na nossa, no nosso cosmo mais próximo, esse fenômeno acontece da mesma maneira. Enquanto a gente não percebe o risco do nosso lado, a gente meio que despreza ele. Então, lá nos meados de março, início de abril, enquanto a gente não tinha nenhum caso na cidade, enquanto a gente tinha apenas poucos casos na região, que eram de pessoas que estavam na Europa, os primeiros casos não eram pessoas contaminadas aqui, eram pessoas que viajaram e trouxeram o vírus da Europa. Enquanto era só essa a situação, as pessoas achavam que era um exagero. Nós obrigávamos a usar a máscara em qualquer área da empresa. As pessoas achavam que era um exagero nós fazermos aquela tenda com cadeiras pregadas no solo para que as pessoas sentassem tão longe. Achavam que era um exagero nós reduzirmos o número de usuários da mesa do refeitório de 6 para 1. E as pessoas acabavam tomando algumas atitudes em desacordo com essas normas que nós estabelecemos. Então, não eram raros os casos que a gente via de pessoas que, apesar das orientações, se reuniam no pátio na hora do intervalo, tiravam a máscara ou se recusavam a utilizar ela quando não estavam dentro da fábrica. Ou mesmo no refeitório, dava um jeito de arrastar uma cadeira que estivesse solta para próximo do colega para almoçar junto, para conversar durante o almoço, ficar frente a frente numa mesma mesa. Então, esse tipo de atitude era comum nas primeiras semanas de atividades aqui em relação à prevenção do Covid. Depois que começaram a surgir casos, gradualmente nós observamos que a adesão a essas medidas foi cada vez aumentando mais, cada vez ficando mais raro, mais eventual, nós vemos comportamentos inadequados ou, enfim, em desacordo com isso.
Eu acho que até a própria assimilação, né, da doença, porque ela, olha o ciclo de vida dela. Então, mas vocês tiveram um baita sucesso em relação às medidas preventivas, né? Ter esse atraso ali do primeiro caso, naquele ambiente de vocês, né? No universo de vocês, que era o que dava para controlar. Então, já foi...
E teve uma outra coisa interessante que aconteceu nesse período, foi ainda em abril, quando surgiram os primeiros casos na cidade. E na verdade, a última semana de abril, me lembro bem, em que nós tivemos aí os primeiros casos do município, a partir do dia 7 de abril, que foi o primeiro, e depois começaram a surgir casos também dentro da Dália. E dia 22 de abril, até o final do mês de abril, nós tivemos em torno de 6, 7 casos totais, e nós fizemos uma reunião com a prefeitura de Encantar, porque naquele período ainda não havia obrigatoriedade de uso de máscara na cidade. Então, nesta reunião, em que nós fizemos daí essa reunião um domingo à tarde com o prefeito e com sua equipe, para traçar estratégias que envolvessem a Dália e a cidade, o município, porque a Dália é a maior empresa do município, ela emprega aproximadamente 20% dos adultos da cidade, nós temos uma participação na sociedade que é inegável, né? Falar de todo, além dos 20% de adultos que nós empregamos, todas as famílias dessas pessoas que dependem, enfim, do bom trabalho que a Dália deve desenvolver. Imagina se a Dália fecha, como aconteceu com vários frigoríficos. Né? Certamente isso gera prejuízo, pode gerar importante taxa de desemprego, que impacta na economia da cidade também. Naturalmente, que todas essas medidas que nós tomamos precisavam ter algum tipo de reflexo e medidas extensivas ao município todo, e nós pressionamos a administração municipal a adotar também a obrigação do uso de máscara na cidade. não adiantava nós exigirmos a máscara dentro da nossa, do nosso espaço se as pessoas não se comportavam com prevenção do lado de fora. E traziam, obviamente, o vírus para a nossa área. Então, a partir dessa reunião, foi decretada a obrigação do uso de máscara, entre tantas outras medidas que o município adotou, não é? Também, então, para toda a população.
E é bem interessante isso, porque junto com essas medidas preventivas, a gente seguiu durante a pandemia, na verdade, né? Então, ela ainda está aqui e não é só ela. Então, vocês resolveram também testar em massa os funcionários. E o porquê dessa estratégia? Como que vocês escolheram a metodologia e essa forma de monitoramento, né? Até para dar continuidade para o trabalho. Porque usar a máscara, o distanciamento e a higienização te dá um controle. Agora, com o funcionário em si, tu tem outro. Então, como que foi esse planejamento e execução?
O combate à epidemia, ela deve ser executada por meio de múltiplas estratégias, né? Mencionamos até agora uma pequena parcela delas, né, que são as medidas. Na verdade, eu chamo essa tríade distância, higiene e máscara da nossa vacina. Nós não temos uma vacina convencional, né, nós estamos esperando por ela, ainda deve levar vários meses para ela surgir, mas por enquanto, a nossa vacina é a combinação desses três fatores. A pessoa que usa máscara, que mantém distanciamento em relação às outras pessoas estranhas e que se higieniza, está vacinada. Lembrando que nunca uma vacina tem 100% de efetividade, nem as vacinas convencionais, do laboratório, e nem essa tríade. Mas a chance que nós temos de adquirir a doença obedecendo essas condições da tríade, ela se reduz e, bom, é difícil até dizer percentagem, mas certamente está perto dos 90% de chance de nós não nos infectar. Bom, essa é uma estratégia. A outra é, aí falando do interior de uma comunidade que é uma empresa, é nós irmos à busca de casos que não são e não se manifestam clinicamente. Aqueles que apresentam sintomas, muito bem, esses nós recebemos no nosso consultório, avaliamos se esses sintomas são compatíveis com a infecção por COVID, afastamos, fazemos o teste diagnóstico, que é o PCR, e, a partir do diagnóstico confirmado, promovemos a quarentena de 14 dias dele, dos familiares, sejam os que trabalham ou não na empresa, e dos contactantes. Então, estamos falando de sintomáticos. Né? E aí os contactantes deste funcionário vão ser identificados. Contactantes dos postos de trabalho, contactantes de transporte, contactantes de refeitório, aqueles que costumam almoçar junto, por exemplo, e contactantes de vida social. Não podemos esquecer que tem muitas pessoas que são casados, namorados, né, que trabalham juntos. Então, todos esses contactantes são identificados a cada caso positivo de pessoa sintomática, suspeita, que nos procura. Ainda buscamos suspeitos que não tomam a iniciativa de chegar ao ambulatório por sua própria iniciativa. A gente chama isso de busca ativa de pessoas sintomáticas. A busca ativa é uma ferramenta de procura de pessoas com sintomas. Então, nós treinamos um grupo de funcionários selecionados, criamos uma planilha de sintomas e esses funcionários, eles vão a campo, ou melhor, vão ao posto de trabalho e questionam cada funcionário em todos os dias. Você está sentindo algum sintoma? Você tem algo de anormal, gripe, tosse, febre, etc., etc. Em caso de haver sintomas, este funcionário ele é encaminhado para o atendimento médico no ambulatório da empresa. Ainda chamamos de busca ativa o que nós fazemos na entrada de todas as unidades, que é a medição de temperatura. Também é uma forma de busca ativa. Você está ali aferindo a temperatura, e aqueles que tiverem temperatura igual ou superior a 37,8 também são indicados a procurar o ambulatório. Então, essas duas medidas, a termometria no acesso e a busca ativa durante a jornada de trabalho, são ferramentas de captação de pessoas com sintomas e que não procuraram o ambulatório por sua própria iniciativa. Então, eles são levados, por isso que nós chamamos de busca ativa. Essa é a segunda estratégia. A primeira é a vacina, distância, higiene, máscara. A segunda é a busca de sintomáticos, junto com o atendimento daqueles que procuram por sua própria iniciativa. E a terceira é a nossa procura de assintomáticos. Nós sabemos que grande parte das pessoas portadoras de coronavírus não apresenta sintoma nenhum. Ou, no máximo, apresenta sintomas muito discretos e nem sequer lhe chamam a atenção, como uma leve dor de cabeça ou como uma pequena coriza. Essas pessoas, às vezes, não acusam nem na busca ativa e nem tomam a própria iniciativa de procurar o serviço. Então, por sabermos que existe uma grande parcela de pessoas assintomáticas, mas que são portadoras, e por serem portadoras também são transmissoras, daí a importância de nós fazermos rastreamento de massa destas pessoas assintomáticas. E a estratégia que nós adotamos, que nós escolhemos para fazer esse rastreamento de assintomáticos, foi a execução de PCR em todos os funcionários dos frigoríficos. Optamos por fazer isso nos frigoríficos, porque justamente são os frigoríficos as unidades onde há maior situação ambiental, o processo de trabalho mais favorável à disseminação, porque é onde tem maior volume de pessoas, onde a umidade do ar é maior, e o vírus ele tem maior tempo de duração em ambiente com maior umidade, e são ambientes com menor renovação de ar. Então, esses fatores acabam favorecendo que o vírus permaneça disseminado pelo ar por maior tempo, o que aumenta, em comparação com outros ambientes de trabalho, aumenta a chance disso acontecer em ambientes frigoríficos. Então, nesse momento, nós optamos por fazer a busca de assintomáticos através do PCR em todos os funcionários do frigorífico de suínos e do frigorífico de aves.
Super legal as suas colocações, porque ficou muito claro que foram estratégias tomadas, como a gente vem falando ao longo dessas edições do podcast, foram estratégias tomadas de forma personalizada, né, ao ambiente de trabalho, ao cenário que tu se encontra. Então, ela faz sentido que seja feita dessa forma. E aí, tu consegue monitorar e chegar no resultado aí que se almeja, né? Que é realmente um controle, evitando, né? Evitando e diminuindo casos até a gente zerar. Tomara que sim. Algo que eu queria que você comentasse, assim, mais precisamente em números, para a gente ter uma maior noção e os nossos ouvintes também terem uma maior proximidade da realidade que a gente está conversando, seria em relação à quantidade de pessoas que foram testadas, então, quando a gente falou em teste em massa, né? E também porque, como, né, o senhor citou antes, representa 20% dos adultos de uma cidade, uma das unidades, certo? Então, eu queria saber, né, para poder compartilhar assim com todo mundo, em quantas pessoas estamos falando em cada uma das unidades e como que foi essa organização, como é que foi testar todas essas pessoas.
Bom, nós fizemos especificamente quanto ao programa de rastreamento de assintomáticos, nós fizemos em torno de 1.400 testes, somando duas etapas. No início de junho, nós fizemos 980 testes, sendo que em torno de 700 foram no frigorífico de suínos, que é onde nós temos o maior contingente de funcionários, e outros 200 e poucos testes, 250 aproximadamente, foram feitos no frigorífico de frango. O frigorífico de frango, é bom que se diga, ele hoje não tem mais do que 400 funcionários. Como eu dizia no início da nossa conversação, ele ainda é uma unidade de baixa produtividade, por ter sido recém-inaugurado. Então, a gente diz que eles ainda estão trabalhando em ritmo de treino. Nessa primeira etapa, então, em início de junho, foram testados em torno dessa proporção, de 750 de uma unidade por 250 da outra. Nós tivemos resultados positivos somente entre os funcionários dos suínos, foram 14 pessoas identificadas como portadoras e foram imediatamente isoladas, bem como seus contactantes, conforme os critérios que nós comentamos anteriormente também. Não foram encontrados casos positivos nos 200 e poucos casos testados do frigo de aves. Nesta segunda etapa, nós fizemos 370 testes. Essa segunda etapa foi agora há cerca de uma semana, 10 dias, e nessa segunda etapa nós testamos metade desse grupo do frigorífico de suínos e outra metade do frigorífico de frangos. Aproximadamente, não tenho os números precisos aqui, mas é mais ou menos isso. E nesta segunda etapa, curiosamente, nós encontramos casos positivos somente na unidade de frango, ao contrário do que aconteceu na etapa anterior. Mas foram somente 6 casos, dos cerca de 200 testados no frigorífico de aves, nós tivemos 6 casos. Da mesma forma, isolados, afastados em quarentena, atualmente estão afastados, bem como seus contactantes. Grupo de 6, curiosamente, talvez a palavra não seja curiosamente, mas talvez exista uma explicação bem clara que nós estamos monitorando, desses 6 são 3 da mesma sala de trabalho, né? São funcionários de administrativos. Então, há ali, seguramente, uma contaminação cruzada entre eles. Os outros 3 são de setores mais dispersos, né? Então, com esse panorama, nós cobrimos em torno de 85% do total de funcionários dessas duas unidades. Nós temos ainda um contingente de funcionários que está afastado por ser de grupo de risco. Temos ainda uma parcela de funcionários que está em afastamento por outros motivos de doença crônica ou de acidentes sofridos e, portanto, não estarem em atividade, não foram testados, e que paulatinamente serão testados na medida em que retornarem ao trabalho. Nós, além do rastreamento, nestas duas etapas que fizemos, nós fazemos também testagem de todos os que voltam de férias. Mas aí nosso protocolo é um pouquinho diferente. Como essas pessoas que estão voltando de férias, essas pessoas que estão voltando de férias ou de afastamentos previdenciários por motivos diversos, nós fazemos a testagem por sorologia. Aí nós procuramos a identificação de anticorpos. E se essas pessoas tiverem anticorpo IgM negativo, eles são autorizados a retornar ao trabalho sem restrições. Caso haja um IgM positivo, isso indica uma possível doença ativa, com provável transmissibilidade, nós mantemos essa pessoa em afastamento e aí obedecemos o protocolo de quarentena por 14 dias, etc. Claro que nesses casos não se busca contactantes, porque eram pessoas que já estavam fora do trabalho. Então, nós temos aí, se nós formos somar todos os exames de rastreabilidade por PCR que fizemos nessas duas etapas de campanha junto com a Neoprospecta, E se nós somarmos todos os testes sorológicos que fizemos com funcionários que voltaram de férias nesses últimos 2 a 3 meses, nós temos seguramente cerca de 2 mil testes de pessoas assintomáticas já realizados, né, com a grande maioria através do PCR, pessoas trabalhando em atividade, e apenas 1/3, talvez, de testes sorológicos para as pessoas que não estavam em atividade.
O legal é que dá para perceber a importância de cada um dos testes, né? Então, cada um tem o seu momento, o seu objetivo, tem um porquê de ser aplicado, né? E aí tu consegue ver nessa explicação como que pode ser utilizado cada um.
O PCR é o ideal para diagnóstico, é o padrão ouro para o diagnóstico. Então, esse é o exame que tem que ser feito em quem está trabalhando. Nós precisamos saber se a pessoa está com a doença deste momento. Não adianta fazermos testes de anticorpos em quem está trabalhando, porque a gente vai achar mesmo é um monte de gente que já teve, e aí não importa mais, porque a gente não vai conseguir impedir a disseminação de quem está com anticorpo antigo.
Né? Exatamente. Não tem como parar o ciclo, né, de contaminação. Já passou.
O propósito é exatamente de interromper o ciclo. Então, não tem outro que não seja o PCR para poder nos ajudar nisso.
Sim. Dr. Clayton, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, assim, de um pouco mais pessoal, digamos, de quais são as lições aprendidas aí, né, desde março, e um pouquinho da tua visão, o que de perspectiva de futuro, o que esperar daqui para frente nesse cenário.
Bom, nós estamos agora num momento em que a epidemia ela migrou para a região sul. Né? O cenário brasileiro começou muito crítico na região norte e sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e os estados de norte e nordeste, principalmente os estados do norte e nordeste, pela sua baixa capacidade hospitalar, tiveram muita dificuldade de absorver a demanda de casos, a necessidade de UTI. E o Rio Grande do Sul, a região sul toda, ela conseguiu, nos meses de abril e maio, e até o início de junho, se manter com uma casuística bem mais baixa. E eu, francamente, atribuo isso a 2 fatores principais. Primeiro, a questão sazonal, né, que ainda estávamos na primavera, e na primavera nós tivemos uma temperatura que não favorecia as infecções respiratórias, a imunidade das pessoas é melhor, enfim. E a outra foram as medidas restritivas tomadas já desde o início da epidemia no Brasil. Então, os estados da região sul conseguiram atrasar o processo de disseminação do vírus, né, com as medidas tomadas desde cedo. Há quem critique que não era necessário tanta restrição lá no início do processo. Eu sou da opinião que é necessária a restrição desde lá e deve ser mantida. E nós agora estamos numa outra etapa, em que a epidemia aqui começou a se elevar, né, intensivamente, e aí o inverno acaba contribuindo bastante com isso, e também atribui isso a um afrouxamento da própria população nas medidas de autocuidado. Então, aquela vacina, né, distanciamento, máscara, higiene, eu insisto nela o tempo inteiro, está sendo menosprezada. Né? Grande parte da população está deixando de adotar esses cuidados, está cansada de adotar os cuidados. Né? A permanência em casa durante tanto tempo acaba por ser intolerada, né, por grande parte das pessoas. Iniciando todo esse processo de isolamento domiciliar em março, nós estamos com mais de 4 meses de isolamento, crianças sem ir para a escola, que também são impacientes, pessoas de idade que também querem ar livre, né? Então, tudo isso acabou por determinar, né, a combinação de clima e desrespeito, vamos chamar assim, né, às medidas preventivas, acabou por ocasionar uma elevação importante na nossa casuística aqui no estado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, estamos com a região metropolitana no limite da sua capacidade hospitalar, de UTI. Ainda não chegamos a um estágio de caos, mas estamos à beira dele. A nossa região, falando agora mais localmente, tem conseguido melhor administração no sentido da sua capacidade hospitalar. Nossas UTIs ainda têm uma boa reserva técnica de operação, né? Especificamente um hospital da nossa, o principal hospital da nossa região, ele tem tido ocupação que gira entre 40% e 60% na sua UTI, com uma capacidade de ampliação. Ela já teve, essa UTI, 18 leitos específicos para a Covid, hoje ela tem apenas 10, e ainda assim a ocupação está baixa, porém não podemos considerar que a nossa região tem uma situação folgada. Ela pode, a qualquer momento, refletir a situação que está o restante do estado, né? Especialmente a capital e a região metropolitana. Nós estamos ainda em condição de receber pacientes de outras regiões, uma vez que as outras regiões estão saturadas. Então, essa semana, nós observamos que a metade dos pacientes internados na UTI do principal hospital daqui, que é o Hospital de Lajeado, era ocupada por pacientes de outras regiões. O que nos dá um otimismo, um certo otimismo, de saber que nós temos uma retaguarda. Agora, o detalhe é que nós não queremos precisar do hospital, nós não queremos que o hospital seja necessário, nós queremos evitar que ele seja procurado. Então, nos cabe manter a nossa disciplina vacinal. Olha eu de novo com a história da vacina. Por isso, não há maneira de se conseguir isso se não for através da insistente abordagem da população em relação ao distanciamento, à máscara. E, bom, dentro da nossa empresa, continuamos com as mesmas regras, continuamos insistindo, apesar de tudo que isso custa, né, em termos financeiros, emocionais, físicos, né, de toda a equipe que está envolvida nesse trabalho.
Com certeza. A parte educacional, eu acho que vai ser a grande chave para o sucesso, né, do enfrentamento da pandemia. E aí, educação em todos os sentidos, né, que nem tu falou, da insistência em relação às medidas preventivas, a vacina. Além do, eu acho que também ficou um pouquinho importante para a gente, que é da área mais técnica também, da própria educação, da ciência, né, de tudo que envolve a ciência, para que a gente tenha um maior entendimento, não se assustar, quando tu não conhece, tu não entende, tu se assusta, né, no final das contas, e aí não acaba tomando boas decisões. E tu tocou num ponto muito importante que eu considero também, que é a própria parte emocional. Eu acho que esse confinamento domiciliar, a gente já conversou, né, de criança e tudo mais em casa, então realmente a educação emocional tá aqui, né, tá junto aí nesses quesitos para que a gente consiga sair da melhor forma por esse momento. Que eu acredito que vai acabar. Quando vai acabar já é outra história, mas vai acabar. Né? E eu acho que isso finalizou muito bem todas essas conversas que a gente teve por aqui no Neocast. Vou te agradecer de novo. Realmente a gente fecha com chave de ouro. E qualquer coisa que precisar aqui da Neoprospecta, pode chamar, que aí a gente está à disposição.
Certo. Eu agradeço também da nossa parte, a da Área Alimentos, seguirá com esse trabalho e contamos com a Neo Prospecta como parceira para outras etapas que a gente venha a promover. E eu agradeço a oportunidade de conversar com você. Um abraço.
Um abraço, até mais.